empezado a ver en estos últimos dos cultos. Dos cultos hablamos sobre que íbamos a estudiar los primeros 16 versículos de la carta de epístola a los Efesios. Y hoy vamos a fechar con los versículos 14 até o 16. E meus irmãos, Deus criou o corpo humano de tal forma que ele geralmente tem um crescimento proporcional. A menos que sofra de alguma doença, o corpo humano deve crescer proporcionalmente. Cada um de seus membros deve desenvolver-se em conjunto com o resto do corpo. Y Pablo nos enseña en este texto que así debe ser el crecimiento de la iglesia. Lo que está aquí contemplado no es el crecimiento de cada crente como individuo, mas sí el crecimiento de todos nosotros, miembros, como parte de un cuerpo. Y en cuanto al crecimiento de la iglesia, como vimos en los últimos dos cultos, Pablo enfatiza en esta sección de la carta, en los 16 versículos, enfatiza la unidad del cuerpo de Cristo. Vimos no versículo 1 ou versículo 3 uma exortação para preservar, para guardar a unidade. Nos versículos 4 ao versículo 6 vimos a essência dessa unidade. E depois no último culto, nosso irmão Michel pregou, do versículo 7 ao versículo 13, mostrando-nos como essa unidade se manifesta na diversidade de dons que Cristo deu a seu povo. Y hoy en los versículos 14 hasta el 16 que vamos a estudiar esta mañana, vamos a ver la estreita relación que existe entre la unidad y el crecimiento de la iglesia. La iglesia solo puede crecer en un contexto de unidad. Y cada uno de nosotros debe preocuparse con su propio desenvolvimiento espiritual, mas comprender que eso tiene un impacto en nosotros también. Tal como el crecimiento de los otros tiene un impacto en nosotros. Y mis hermanos, Cristo nos salvó como individuos, mas Cristo no nos salvó para ser individualistas. Y eso quiere decir que nos formamos un cuerpo y como tal debemos procurar el desenvolvimiento proporcional de cada uno de los miembros que lo componen. Y ese es el proceso de crecimiento que Pablo describe aquí. No domingo passado, nosso irmão Michel mostrou-nos que Cristo distribuiu em sua igreja as capacidades que seus membros precisam para contribuir para o desenvolvimento do corpo. Todo verdadeiro crente tem dons espirituais que deve colocar ao serviço dos outros. Não é o pastor que tem que fazer tudo na igreja. Os pastores são um dom de Cristo através do qual os crentes devidamente equipados, ensinados, instruídos, para que possam realizar eficazmente a obra do ministério, como fala o versículo 11 e o versículo 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, uns para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, todo verdadeiro crente tem dons espirituais. E agora, no versículo 13, e Deus tem dado certamente ministros para que possam ministrar na igreja, possam dirigir a seu povo. Os ministros são um presente de parte de Deus. Agora, no versículo 13, diz que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo descreve aqui a meta que nós temos que alcançar. No versículo 14 e no versículo 15, ele descreve as marcas que muestran que estamos avanzando. Y en el versículo 16, Él le muestra el proceso del cual nos movemos en dirección al objetivo. Veamos entonces, en primer lugar, el objetivo general para el cual debemos caminar como iglesia. Versículo 13. Até que todos lleguemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida de estatura da plenitude de Cristo. Podemos resumir isto em uma palavra: maturidade. Até que todos cheguemos à maturidade. Qual é o objetivo? A maturidade. Assim como nascemos e crescemos até a plena maturidade, na idade adulta, assim mesmo a igreja deve crescer espiritualmente. O sucesso de um ministério não é ter muita gente, não é ter muito poder econômico, não é ter muitas atividades aqui ou ali. O sucesso está na maturidade. Essa é a meta que Deus tem colocado diante de nós, meus irmãos, a maturidade. E Paulo descreve isso aqui com as seguintes palavras. Em primeiro lugar, devemos alcançar como igreja a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A palavra fé aqui pode ser entendida de duas maneiras, embora relacionadas entre si. A primeira é que Paulo pode estar falando aqui sobre o conjunto de doutrinas que compõem essa fé, que compõem nossa fé. E segundo, ele pode estar falando de nossa confiança no Senhor, ou seja, a fé que temos colocado em Cristo. E, meus irmãos, eu tive que reconhecer que não se pode ser dogmático em escolher uma ou outra. Por quê? Porque ambas são bíblicas e ambas encaixam perfeitamente no contexto. Primeiro, porque ambas ideias têm a ver uma com a outra, se encaixam no contexto. Nossa confiança em Cristo, em quem repousa? Repousa inteiramente no que a Bíblia diz sobre Ele. E a fé que temos em Cristo repousa no que a Bíblia ensina. Nós não podemos falar de fé em Cristo num vácuo doutrinal. Há pessoas que falam de Cristo, 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 e você não sabe de que estão a falar. Falam em um vácuo doutrinal e acham que por falar de Cristo, 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 estão a ser bíblicos com só mencionar a Cristo. Mas se está em um vácuo doutrinal, nós não podemos fazer isso. A fé em Cristo não repousa num vazio doutrinal. A fé pela qual nos relacionamos com Cristo é eminentemente doutrinária. E é precisamente sobre esse relacionamento com Cristo do qual Paulo está falando nesta passagem, que devemos procurar, devemos buscar como igreja alcançar o objetivo de entrar em um relacionamento cada vez mais íntimo, cada vez mais próximo com nosso Senhor. E é para isso que precisamos de uma compreensão clara do que as Escrituras nos ensinam sobre Ele. E que isso se traduza em uma confiança cada vez mais sólida, cada vez mais profunda nele. Em outras palavras, na medida que cresce e se fortalece nossa confiança, nossa intimidade com Cristo, dessa mesma medida cresce a unidade prática da igreja. E isto não é apenas verdade na igreja, é verdade também no casamento. Quando o homem e a mulher estão intimamente interligados, porque têm uma forte relação com Cristo. Irmãos, a unidade da igreja depende diretamente da nossa relação com Cristo. Não podemos procurar guardar unidade se não temos uma relação com Cristo. Depende inteiramente de nossa relação com Cristo. Ele é a cabeça que coordena. Ele é a cabeça que guia todo o corpo.
Y na medida en que cada un de nós, como membro da igreja, desenvolve um relacionamento com Ele, de mais confiança, de mais conhecimento, de mais intimidade, na mesma medida nos aproximamos uns dos outros. Portanto, nosso relacionamento com Cristo, meus irmãos, não nos afeta apenas a nós individualmente. Afeta a toda a igreja. Todos devemos continuar a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Pois deste conhecimento depende não só a minha própria saúde espiritual, mas também a saúde de toda a igreja, a saúde de todo o corpo. E o objetivo diante de nós não é outro, senão ser semelhantes a Cristo em tudo. Observe como Paulo expande este conceito de novo, o versículo 3. Até que todos cheguemos a quê? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, a plenitude de Cristo. A palavra perfeito aqui pode ser traduzido também como maturo e contrasta com a palavra menino no versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos que agitados, ou seja, devemos ser homens maturos para que não sejamos mais meninos agitados. Ora, esse homem perfeito, esse homem maturo, tem como padrão, como modelo, nosso Senhor Jesus Cristo. E em Romanos, capítulo 8, versículo 29, Paulo nos diz que todos os filhos de Deus estavam predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho. Em outras palavras, para que todos possamos manifestar as características de aquele que é a medida do homem, o homem perfeito, o filho encarnado de Deus, o padrão perfeito para cada cristão. O objetivo que temos que procurar alcançar, meus irmãos, como indivíduos e como igreja, é a completa conformidade com Cristo. Esse é o nosso objetivo. Somos chamados a conformar-nos com o seu santo caráter, a imitar a sua obediência, a imitar seu serviço ao Pai. E 1 João 2, capítulo, versículo 6, diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz que como Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Isso que significa que todos os membros da igreja devemos procurar a dependência do Espírito Santo e, através de uma estreita comunhão com Cristo, crescer cada vez mais a sua imagem. O apóstolo... O apóstolo Paulo diz em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18... na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, na medida em que contemplamos por fé e através das Escrituras a glória do Senhor, que experimentamos, meus irmãos? Experimentamos a santificação de forma progressiva. Provavelmente todos conhecemos um caso de um amigo que se parece a outro. Acontece também com os casamentos, que uns copiam muitas vezes aos outros. Y el apóstol Pablo nos dice que en la medida en que contemplamos a Cristo, en esta misma medida, somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria. Claramente sabiendo que a nuestra contemplación ahora es imperfecta. Nuestra contemplación ahora es imperfecta. De facto, Pablo dice, como por espejo. Como por espejo. Nuestra contemplación ainda es imperfecta, así como nuestra transformación ainda es imperfecta también. Mas un día, meus irmãos, diz João en su primera epístola, 1 de João, capítulo 3, versículo 2, nos dice que seremos semelhantes a Él porque habemos de vê-lo como Él es. Seremos semelhantes a Él porque ya veremos a Él claramente. Entonces, meus irmãos, ¿cuál es el objetivo que nos espera? Versículo 13 de nuevo. Vou ser repetitivo aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É para lá que todos nós precisamos ir, meus irmãos. Mesmo sabendo que esse objetivo aqui é impossível de alcançar plenamente, de este lado del cielo. Mas la verdad es que Pablo nos muestra en este texto que el proceso de crecimiento y de maturidad ya está en acción y debe ser evidente en nuestras vidas. Cualquier cristiano debe de saber que un día Cristo se presentará a sí propio una iglesia gloriosa, que no terá mancha o ruga o cualquier cosa semejante, mas será santa e irreprensible. Un día, mas ese proceso ya está en curso, en este preciso momento. ¿Cómo se refleja ese crecimiento? En la vida y en el ministerio de la iglesia. Ya vimos primero el objetivo que estamos procurando alcanzar. ¿Cuál es el objetivo? Lembremos, maturidad. Y en segundo lugar, olhemos cuáles son las marcas que muestran ese crecimiento. Pablo básicamente menciona dos marcas de maturidad en el texto, una negativa y otra positiva. Veamos primero el aspecto negativo en el versículo 14. Dice, para que no más seamos como meninos, agitados de un lado para el otro y llevados alrededor por todo vento de doctrina, pela artimaña de los hombres, pela astucia con que inducen a erro. El primer objetivo de crecimiento que Pablo presenta en el versículo 14 es la estabilidad doctrinaria. Un cristiano maturo no será arrastrado de un lado al otro pelos ventos doctrinarios que sopran de un lado para otro. La figura que Pablo está usando aquí es la figura de un navío en alta mar, en el medio de una poderosa tempestad. Y yo me pregunto, y me pregunté, y continuaré a preguntarme, si en la época en que Pablo estaba escribiendo estas palabras, él no estaba celebrando los momentos que él mismo pasó en su viaje para Roma, de acuerdo a Atos capítulo 27, cuando un navío fue atingido por una fuerte tempestad. No sé, mis hermanos, si Pablo estaba pensando en eso en este momento, mas esa figura que él usa en este texto, en el versículo 14. La palabra traducida aquí como agitados puede significar agitados, mexidos, sacudidos o jogados pelas ondas. Eso significa que los crentes inmaturos son jogados de un lado para el otro pelos ventos fuertes de falsas doctrinas, de novedades religiosas Esos creyentes siempre están a procura de algo. Son como los atenienses, de acuerdo a Atos capítulo 17, que siempre estaban procurando conocer algo nuevo. Y la verdad es que cuando alguien muestra una inestabilidad doctrinaria, a falta de convicciones claras y firmes, es una marca de esa persona clara de inmaturidad. Una persona matura no es así. Ella conoce las escrituras, conoce sus doctrinas y por tanto no se deja mexer, no se deja mover fácilmente. Ella puede discernir la verdad del error, mesmo en sus aspectos más sutiles. Y hay algunos creyentes que si oyen que Cristo no es Dios, luego falan, no, Él es Dios. Mas cuando son otras doctrinas que son más sutiles, ellos son llevados muchas veces por esos vientos de doctrina. Hay heresías que son más sutiles. Y el cristiano maturo puede distinguirlas. Ahora, es interesante notar que la énfasis de toda la sesión, dos versículos 1 al 16, ¿cuál es? Es la unidad de la iglesia. Y es precisamente en este contexto que Pablo insiste en la estabilidad doctrinaria como un síntoma de unidad, perdón, de maturidad. O sea, cuanto mayor la maturidad, mayor es la unidad. La unidad de que Pablo fala aquí, no pensemos que se realiza a custa da doctrina. Ela acontece através da doutrina. Em outras palavras, devemos insistir na unidade da igreja, mas não devemos de modo algum pensar que essa unidade só pode ser alcançada quando deixarmos de lado as nossas convicções doutrinárias. Não, meus irmãos. Algumas dessas doutrinas são vitais para um anúncio correto do Evangelho e para o desenvolvimento dos crentes na santidade. E certamente há algumas coisas de importância relativa, discutíveis, suscetíveis a questionamentos, que podemos pôr de lado em aras ou em nome da paz e da unidade. Mas há outras coisas, meus irmãos, que se deixamos de lado e deixarmos de insistir em elas, nós estaremos sendo infiéis a Cristo. E não é algo que nós queremos. Vamos a pôr em risco a saúde espiritual das almas que são ministradas. Essa falta de convicção doutrinária não promove a unidade, destrói-a. E na medida em que todos nós, como membros da igreja, conhecemos, sustentamos as doutrinas essenciais, meus irmãos, na mesma medida, a unidade entre nós cresce. O que acontece quando um crente não possui estabilidade doutrinária? O que acontece? Pablo diz que ele será um menino imaturo. Será un menino inmaturo, será un menino inestable, presa fácil de las heresías, presa fácil de los cerros. Y la figura que Pablo usa en el versículo 14, que la presenta, es cuando él fala de, para que nada más seamos como meninos, agitados de un lado para otro y llevados alrededor por todo vento de doctrina, pela artimaña dos homens, pela astúcia com que inducem ao erro. E ele usa aqui que estes homens usam aquela figura de los que ganham em los jogos de los dados. Aqueles que ganham nos jogos dos dados, eles ganham com truques ou enganos. Ele usa essa mesma figura quando fala de estos homens que usam artimañas São falsos mestres, diz Pablo. Eles torcem um pouco aqui, um pouco ali, até que finalmente inventam uma coisa que parece verdade, mas é um erro. E nenhum de nós pode pensar aqui que o erro não tem repercussões, porque isto não se trata de questões acadêmicas, meus irmãos. Não são questões acadêmicas as que estão aqui em jogo. O erro e a falsidade têm fortes repercussões na nossa vida prática. Quando o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, ele não estava falando aí sobre não juntar-nos com pessoas que falam palavrões. Mesmo que o princípio pode ser aplicado aí, a isso. Mas ele aí não está falando sobre, não te juntes com pessoas que falam palavrões. Ou não te juntes com pessoas que contam piadas indecentes. O contexto que está aí é o falso ensinamento de alguns respeito à ressurreição. As más conversações, então, que são? São heresias, são falsos ensinamentos, são erros. E Pablo diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem, as falsas doutrinas corrompem, o erro é pernicioso, perjudica, não vos enganeis. Parece que em Corinto havia alguns irmãos que se julgavam suficientemente fortes para passar tempo com falsos mestres, para ter intimidade com eles. E Paulo diz, não vos enganeis, ninguém pode estar perto de falsos mestres e sair imune. Isso é impossível. Então, meus irmãos, como podemos identificar o erro? Ou como estaremos equipados para reconhecê-lo assim que ele apareça? Mesmo na sua forma mais sutil, conhecendo em profundidade a verdade. Conhecendo em profundidade a verdade. Nosso irmão Michel falava no último culto, ele falava da importância de passar tempo na palavra de Deus e que muitas coisas iam a interpor, iam a ficar procurando impedir que não façamos isso. Precisamos passar tempo na palavra de Deus. Se nós fomos bem instruídos na verdade, podemos facilmente identificar o erro e libertar-nos dos seus efeitos perniciosos. O que acontece com as caixas? As caixas ou as pessoas que... As caixas que estão nos bancos. As caixas, meus irmãos, não são treinados para reconhecer. Elas não são treinadas para reconhecer os bilhetes falsos. Elas são treinadas para reconhecer o verdadeiro. Então, quando chega quando chega um verdadeiro, ela sabe qual é. Quando não, ela rejeita. As caixas que você vê no banco reconhecem a moeda falsificada. Há tantas falsificações que nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando delas, mas são treinados para isso e conseguem perceber se há um erro, mesmo que seja pequeno, conseguem identificá-lo. E o que acontece quando aparece um falso? Imediatamente podem reconhecê-lo facilmente. Mas por quê? Porque conhecem o verdadeiro. Esse é o exemplo que nos deixa aqui a ideia que está aqui intrínseca. Agora, um segundo elemento que Pablo menciona aqui como um sintoma de maturidade espiritual. Acabamos de ver que os crentes maturos manifestam estabilidade doutrinária em suas vidas, mas também manifestam uma vida cristã enraizada na verdade e no amor. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A parte positiva é o título da mensagem: Seguindo a verdade em amor. Paulo deseja que a verdade de Deus revelada em sua palavra nos governe em tudo o que pensamos, em tudo o que dizemos ou fazemos, seja em fazer negócios, seja em nossa casa, seja na igreja, em qualquer lugar. Paulo quer que sejamos verdadeiros, que sejamos governados pela verdade de Deus, mas tudo isso numa atmosfera de amor. Ouça bem o que eu vou dizer, meu irmão, minha irmã, preste muita atenção a isso. Ortodoxia, sem amor, ortodoxia sem amor, é tão prejudicial, é tão perniciosa, quanto a pretensão de amar sem ortodoxia. Podemos ser fiéis à doutrina, zelar pela doutrina verdadeira, repudiar os falsos mestres e as suas heresias, pero sin amor isto torna-se deficiente, torna-se ineficaz. A ortodoxia sin amor destrói. E podemos chegar a ser elogiados pela nossa doutrina e ser repreendidos pela nossa falta de amor. E o apóstolo João, nos ensina, porém, que não podemos amar a Deus, a quem não vemos, se não amamos aos irmãos que vemos. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, 1 João capítulo 4, versículo 20, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. João capítulo 13, versículo 35. Nisso conhecerão todos que são meus discípulos, meu irmão. Como a gente, como o mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Cristo? Se tiverdes amor um aos outros. Qual é o cumprimento da lei, meus irmãos? O amor. A essência do 10 mandamento é amar a Deus e ao próximo. Devemos amar a Cristo como Cristo nos amou. Ele nos amou de uma maneira que Ele se deu a si mesmo. Ele nos amou dando sua vida por nós. E Ele amou-nos sacrificialmente. Esse é o tipo de amor que nós temos que ter. Um amor sacrificial. E é por isso que não é estranho, nesta carta aos Efésios, que por um lado vejamos em toda a carta, vejamos que é uma carta eminentemente doutrinária, mas ao mesmo tempo é uma carta que enfatiza grandemente o amor. Vejamos rapidamente alguns textos. O capítulo 1, versículo 4, aí em Efésios. Efésios 1, versículo 4. Diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Capítulo 2, versículo 4, o versículo 15, perdão. Capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, capítulo 3, versículo 17 ao 19. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vos arraigado e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender con todos los santos cuál es la largura y el cumplimiento y altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento, para que seáis tomados de toda la plenitud de Dios. Solamente, mis hermanos, estando enraizados en el amor, podemos entender el amor de Dios. Capítulo 4, versículo 1. Rogo vos, pois, eu, o prisionero no Señor, que andéis de modo digno da vocação en que foste chamado. Versículo 2. Con toda humildad y mansidão, con longanimidad, soportando-vos uns aos outros en amor. Versículo 25 do capítulo 4. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros. Capítulo 5, perdão. Capítulo 5, versículo 25. Maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Lo que vemos é que uma carta que resalta a doutrina, mas resalta fortemente o amor. O que nos ensinam estes textos? Que Deus nos amou na eternidade e que o seu amor se manifestou no Calvário e que agora deve ser manifestado nas nossas relações humanas, como cristãos e especialmente na igreja. Portanto, a verdade e o amor operando juntos devem ser evidentes na vida e o ministério de cada igreja local. A verdade em amor. Não podemos escolher. É como dizer que esta igreja tem, como aqueles que pensam, esta igreja tem amor, mas não tem doutrina, mas pelo menos tem amor. Ou aqueles que pensam o contrário, não, esta igreja tem doutrina, mas não tem amor, mas pelo menos tem doutrina. Que não temos, não podemos escolher uma ou outra. É a verdade em amor. Irmãos, assim como a heresia cresce num coração enganoso, porque a heresia cresce num coração enganoso, diz Paulo no versículo 14, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, assim também a verdade cresce num coração regido pelo amor. Ou seja, devemos ser firmes na defesa e o anúncio da verdade, mas ao mesmo tempo devemos ser governados pelo amor. Qual é o impulso que nos deve levar a defender e viver a verdade, meus irmãos? O amor a Deus e o amor ao próximo. Tão prejudicial quanto a falta de verdade para uma igreja é a falta de amor, é a falta de compaixão, é a falta de misericórdia. Irmãos, queremos ser eficazes. Queremos ser eficazes em alcançar os perdidos com o Evangelho. Vamos pregar a verdade. Ao mesmo tempo em que demonstramos o poder dessa verdade em nossas vidas, através do amor, através da misericórdia, através da compaixão. Uma coisa precisa ser feita sem deixar de fazer a outra. Queremos continuar caminhando hacia a maturidade. É a mesma fórmula, não muda. Versículo 15. Pablo diz, para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo, diz Pablo. E mais uma vez, Pablo coloca a meta que devemos procurar alcançar como indivíduos e como igreja. Qual é a meta, irmãos? Lembremos que possamos ser conformes à imagem de Cristo em todas as áreas das nossas vidas. Como devemos fazer negócio? Como Cristo faria. Como devemos conduzir nosso lar? Como Cristo faria. con la misma responsabilidad, con la misma honestidad. Y nuestro objetivo es ser como Cristo en todo. Pablo dice que ningún aspecto de nuestras vidas debe ser dejado de lado. Debemos pensar como Cristo, avaliar las cosas como Él, decidir como Él, vivir como Él, hablar como Él, movernos como Él. Meus irmãos, o cristianismo é Cristo. O cristianismo é Cristo. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Mestre, é o nosso padrão de vida. Isso significa, irmãos, que todos os verdadeiros crentes estamos no meio de um processo de mudança contínua. Pois certamente nós ainda não somos como Cristo em todas as coisas. Gostaríamos, mas ainda não somos como Cristo em todas as coisas. Mas, meus irmãos, estamos caminhando a esse objetivo. Estamos caminhando a esse objetivo. Estamos num processo que muitas vezes, irmão, é muito doloroso. Um processo que é muito doloroso. E não seria para menos, porque nós não podemos seguir a Cristo e ao mesmo tempo pensar ingenuamente que isso não vai custar nada. Sabem quão gravoso é para uma pessoa começar a seguir a Cristo? Até que ele põe o dedo nesse pecado habitualmente, gente, habitualmente tolerado, habitualmente complacente. ¿Qué cristianismo es? Ese no es el cristianismo que nos encontramos en la Biblia. Veo, mis hermanos, vimos el objetivo que debemos procurar alcanzar como iglesia, vimos las marcas que muestran que estamos caminando en dirección a ese objetivo. Agora vejamos em terceiro lugar o processo através do qual avançamos em direção a esse objetivo. Qual é esse processo? Versículo 16. De que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pablo volta aqui novamente à figura do corpo humano, para nos instruir em quanto ao crescimento da igreja. O crescimento da igreja é aqui visto de duas perspectivas. Por um lado, Paulo nos diz o que Cristo está fazendo em nós, e por outro lado, o que devemos fazer à luz do que Cristo está fazendo em cada um de nós. A primeira coisa que Paulo apresenta no texto é a obra de Cristo em nós. O corpo recebe de Cristo o seu crescimento. E é em virtude de nossa comunhão e de nossa união com Cristo que podemos crescer espiritualmente. E nessa mesma medida, é aquela que encontramos em Colossenses capítulo 2, versículos 18 e 19. Ninguém se faça árbitro com vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseándose en visiones, enfatuado sin motivo algún en su mente carnal, y no retendo a cabeza del cual todo el cuerpo, suprindo y bien vinculado por sus juntas y ligamentos, crece el crecimiento que precede de Dios. Es la misma idea. ¿Quién da el crecimiento? Cristo. A través de nuestra unión, meus irmãos, con Cristo, nós crescemos. Ora, irmãos, quando falo de nos unir com Cristo, não estou a falar de algum tipo de experiência mística ou irracional. Estou falando de crentes que foram unidos pela fé e que agora vivem conscientemente em sua presença, procurando ativamente obedecer a sua vontade revelada nas Escrituras. Meus irmãos, unidos a Cristo, crecemos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo me uno a Cristo? Observe cómo el propio Cristo define a nuestra unión con Él en João 14, versículo 21. Aquel que tiene mis mandamientos y os guarda, ese es el que me ama. Y aquel que me ama será amado por mi Pai. Y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Versículo 23. Respondió Jesús: si alguien me ama, guarda mi palabra. Y mi Pai lo amará. Y viremos para Él y faremos en Él morada. ¿Quiénes son aquellos que obedecen a su palabra? En el capítulo 15 de João, versículo 5 al 10, dice: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não pode permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Na medida em que vivemos na presença de Cristo e obedecemos ativamente à vontade de Cristo revelada na palavra, nessa mesma medida estamos mais unidos a Ele, crescemos, damos frutos e nessa mesma medida podemos ver como a igreja amadurece. Portanto, Cristo é quem proporciona o crescimento da igreja e é também Cristo quem proporciona a unidade e a coordenação, como diz o versículo 16 do nosso texto, de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. E certamente, neste processo, só temos, até agora, só somos passivos neste processo. O mesmo que dá o crescimento é o mesmo que traz simetria, que traz direção, que traz coordenação ao corpo. Meus irmãos, membros da Igreja Batista Antioquia, ouçam-me com muita atenção. Foi o próprio Cristo, que dirigiu as providências das nossas vidas para trazer-nos aqui. E foi o próprio Cristo que nos forneceu os dons e as habilidades que possuímos para o benefício dos outros membros deste corpo. Então, o que devemos fazer agora? Colocar esses dons e habilidades ao serviço da igreja, no lugar, como falou nosso irmão Michel, onde Deus soberanamente colocou a cada um. Assim como o corpo humano, todos os membros estão ligados para formar um só corpo. Por isso ele fala de toda a junta, cada um colocado pelo Senhor. E para concluir, meus irmãos, eu quero dizer: olhe para o seu redor, olhe para o seu lado. Esta é a igreja. Esta é a igreja que Cristo o colocou. Estes são os irmãos que você deve principalmente amar, servir, beneficiar e edificar. Se vê uma fraqueza aqui, não vá correndo procurar outra. Resolva a fraqueza aqui. Deus providenciou tudo para tu estar aqui, neste corpo de crentes. Trabalhe. Pergunte-se a si próprio: como posso contribuir para tornar esta igreja cada vez melhor? Essa é a sua responsabilidade. Essa é a minha responsabilidade. Não todo mundo procurando uma solução a si mesmo. Isso é desmembrar corpo, meus irmãos. Agora, por causa do nosso tempo, só quero dizer uma coisa, e é que dessa unidade que Cristo pede para a sua igreja, dessa comunhão depende que o nosso Deus seja mais amplamente glorificado no mundo. Depende também que nós, como cristãos, sejamos mais amplamente edificados. E depende que o nosso testemunho aos ímpios, aos não crentes, aos incrédulos, seja mais eficaz. Cuidemos-nos, irmãos, de não tornarmos instrumentos do diabo para enfraquecer de algum modo a unidade da igreja. Que o Senhor nos ajude a poder ativamente fazer tudo aquilo que temos que fazer para preservar a unidade. Sabem quem são os guardiões que Deus tem deixado para guardar essa unidade? Não são os anjos. Eres tu e eu. Deus deixou guardiões para guardar a unidade. Eres tu e eu, meu irmão. Façamos tudo isso para glorificar ao nosso Senhor, seguindo a verdade em amor.